Olá pessoal, mais uma vez aqui de Dubai, trazendo uma série de entrevistas para você. E a gente hoje está com uma pessoa muito especial, uma profissional brasileira que chegou aqui em Dubai há 13 anos. Eu estou aqui com a Fernanda Troy. Vou te dizer que ela tem uma jornada muito bacana aqui no Emirados Árabes e eu pedi para ela vir aqui contar um pouquinho e falar, né, por que Dubai. Então, Fernanda, eu quero te agradecer por ter aceito o meu convite, disponibilidade. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, acabou de chegar do Brasil, uma agenda muito louca e mesmo assim ela veio aqui. Então, mais uma vez, muito
Eu que
obrigada.
agradeço o convite e a confiança de estar passando informação para mais brasileiros.
Vamos ver se esses brasileiros se entendem, né, o que que é o Emirados, o que que é Dubai. Olhem para cá, porque é isso, né? Eu mesma, né, a gente já teve uma conversa super longa com a Fernanda, a gente se conheceu e só ficamos 2 horas no telefone. E a gente falou muito disso, né? Eu mesma trabalhando com imigração, faz um ano que mergulhei no mundo, né, dos Emirados Árabes, né? Mais precisamente de Dubai. Eu não sei se é uma mistura de encantada, chocada, né? E pensando, meu Deus, né? Quantas possibilidades.
Muitas, 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 Paula. É, nessa madrugada que eu cheguei essa madrugada e eu tava no voo e você acaba conhecendo várias pessoas e tudo. E tinha um grupo de 4 pessoas indo para uma feira na China e eles não iam parar aqui em Dubai, não vão, né, parar em Dubai. Eles não sabiam da possibilidade de fazer essa escaladinha aqui em Dubai e ficar e conhecer Dubai porque eles não sabiam nada sobre Dubai. E aí eu fico pensando, gente, como é que você sai do Brasil? Tudo bem, é trabalho, para ir para a China, uma feira de 3 dias e tudo, mas você sabe que você vai fazer conexão em Dubai. Mesmo que não fosse Dubai, deixa eu conhecer o que que tem, né, nessa conexão, se eu tenho os dias disponíveis ou não. Porque eu acho que qualquer um dia em qualquer país vale muito a pena. Principalmente em Dubai, aqui nos Emirados Árabes Unidos, eu acho que vale muito mais a pena ainda. E se a pessoa, a empresa, está disposta a enviar os seus 4 funcionários para conhecer ou fazer negócios na China, podia parar, né, um pouquinho aqui em Dubai? Vamos conhecer um pouquinho, né, desse stop que eles vão fazer? Vamos ver se tem alguma coisa para explorar? E aqui é tão rico de oportunidades, tão rico, tão rico, mas eu acho que falha um pouco do próprio brasileiro. De querer buscar conhecimento, informação, pesquisar sobre os Emirados, mais especificamente sobre Dubai.
É, eu acho, na verdade, que esse vício atual do brasileiro e acho que do mundo todo, né, de tentar pegar o mais fácil, a informação que está mais na mão, já está virando meio que um hábito, né? E aí a pessoa só pensa, às vezes, em imigrar ou expandir, pensa muito em Estados Unidos, Portugal, né? E não abre ali o leque de opções. E nessa de não abrir esse leque de opções, pode estar perdendo oportunidades.
Com certeza.
Fernanda, eu nem falei de você profissionalmente, porque assim, eu já sei a sua jornada, né? Mas como você passou por diversas áreas, né? Também teve o lado dela de empreendedora aqui em Dubai. Eu queria que você contasse um pouquinho do seu perfil profissional, do seu background profissional e exatamente o que que você está fazendo hoje, porque olha, vou te dizer que ela tá muito bem.
Incrivelmente, quando eu toco nesse assunto da minha jornada profissional, todo mundo fica muito chocado. Que eu comecei aos 14 anos de idade, trabalhando numa escola. Na época, esse não era um trabalho, né? Era mais um. Eu nem sei como nomear isso. Mas sabe quando você tem. Você é dona de uma escola e você precisa de alguém para estar acompanhando aquela criança especial durante aquela jornada do dia na escola, só para ter certeza que aquela criança especial vai estar assistida. Então, para uma menina de 14 anos, na época chamava-se de pajem, não sei se é isso ainda o nome hoje. Então, eu era pajem de um menininho de 6 anos que tinha um autismo num nível muito alto. Então, o meu trabalho ali era simplesmente ficar com ele para ter certeza que ele não ia se machucar. Machucar outras crianças, enfim, ter um conforto ali, né? Tanto para os pais quanto para os professores e os outros funcionários da escola. Então, meu primeiro trabalho foi como pajem. E aí, esse amor por cuidar, eu já sentia isso, né? Esse amor por cuidar do próximo. Logo depois, eu fui trabalhar numa pastelaria. E, gente, não ia ser uma pastelaria chique, não. Era um quiosque de madeira pequenininho, que cabiam os dois donos e eu só, nada mais. Eu acho que eu fiquei mais ou menos um ano trabalhando com isso, vendendo pastel. E aprendendo também, e eu acho que toda jornada que a gente faz, independente do que você trabalhe, você tira alguma coisinha, você aprende alguma coisinha. E, gente, todo lugar que eu passei, que eu trabalhei, hoje eu uso disso. Eu uso do conhecimento. Por exemplo, o meu primeiro trabalho foi conhecendo a rotina de uma criança com autismo, mas peraí, eu também conheci aquela mãe e aquele pai. As dificuldades que eles têm de deixar a criança na escola, às vezes está tudo bem, mas às vezes não está tudo bem. Então hoje, se eu tenho uma funcionária que chega atrasada e fala, ai, Fê, desculpa, meu filho deu trabalho para chegar na escola, eu sei o que, que é isso. Eu já vivi aquilo, né, o outro lado. Então, tudo isso, todo o trabalho que eu tive esse contato com diferentes setores e eu aprendi muito e hoje eu ainda aplico. Eu aplico muita coisa. Depois da pastelaria, eu fui trabalhar num buffet infantil, que era aquela coisa, estudava de manhã, trabalhava de tarde, até meia-noite. Então, também, essa coisa de festa infantil, foi aí que eu aprendi a parte da culinária, né, do catering para festas. É, eu chegava no buffet às 2 da tarde, então, assim, das 2 até as 6, mais ou menos, não tinha muita coisa para fazer. Eu tinha trabalho de escritório administrativo, mas eu era muito rápida. Então eu ficava muitas horas sem ter muito o que fazer, então eu ia para a cozinha ajudar as meninas. E foi nessa que eu aprendi a fazer salgados, docinhos, a diferença, o ponto, todas essas coisas eu aprendi lá no buffet. Engraçado, né? Eu vim usar depois de 15 anos na minha própria empresa. Depois disso, incrivelmente, eu fiz enfermagem.
Meu Deus! Bom, mas eu só tô ouvindo aqui e tô sentindo a linha de cuidar do outro, né? Toda essa coisa. Seja servindo, seja cuidando numa alimentação, seja cuidando de uma criança. Tem toda essa pegada de cuidar do próximo.
Tem, de cuidar do próximo e do servir mesmo. E aqui, você percebe muito do governo federal e dos nossos líderes, que é o servir. A gente serve uma população. O nosso dever, como na liderança, é de servir uma população. Numa empresa, de servir os seus funcionários. Não tem aquela mentalidade de que, não, meus colaboradores estão aqui para me servir. Não, é o contrário. São os líderes que servem os seus colaboradores, porque no final das contas, eles que entregam, né, o material, o conteúdo, o trabalho. Enfim, me formei em enfermagem, fiz técnica de... Sou formada em técnica de enfermagem. E aí depois, lá no hospital, eu já percebi que não era para mim. Não pelo fato de não... primeiro que eu acho que... Eu acho não, tenho certeza. Eu me... envolvi emocionalmente com tudo que estava acontecendo ali e era uma carga muito pesada para uma menina de 21 anos, né? E eu não tive, assim, alguém que falasse para mim, Fê, é isso mesmo, a profissão que você quer, você não vai ter férias, seu aniversário vai ser dentro do hospital, Natal e Ano Novo também, o ritmo de trabalho são de 12 horas, e às vezes se o seu colega não vir, ou se você tá numa cirurgia de emergência, você não pode simplesmente abandonar e ir embora. Uhum. Então aquelas 12 horas provavelmente vira 16 ou 18, tudo isso eu aprendi na prática, e para uma menina de 21 anos você se choca, porque as minhas amigas trabalhavam em lojas de shopping. Uhum. E era aquela coisa, trabalha 8 horas por dia, tá tranquilo. Final de semana sim ou não tem folga, ia viajar e tudo. E eu não tinha isso na enfermagem. Então, eu me frustrei com isso, mas acho que muito mais eu tinha muito apego emocional. Uhum. Então, pra mim, era inaceitável dizer tchau pra você hoje, sem saber se daqui 2 dias você vai estar lá ou não. Uhum. Ou chegar no hospital e ver que aquele paciente se foi e você não teve... Às vezes eu ficava pensando no paciente em casa, eu vou fazer isso, aquilo vai ajudar e tudo. E eu chegava, ele já não tava, tipo, não deu tempo, sabe? E para uma menina de 20 anos, isso era muita carga emocional. Depois disso, eu fui para Inglaterra numa aventura amorosa. E aí eu falei para minha mãe, mãe, eu não quero voltar. Isso aqui é tão diferente, é tão outro mundo. E eu já cheguei na Inglaterra vendo milhões de possibilidades. Eu via brasileiros que estavam lá há muitos anos sem saber falar inglês. E eu falava assim, mas como? Há tanto tempo aqui. E ganhava-se muito bem, né?
Sim.
E aí eu fui trabalhar, gente, eu trabalhei de tudo nesse tempo na Inglaterra. O meu primeiro emprego foi num banco italiano, que se chamava Intensa. E aí quando eu começo esse speech de falar que foi no banco italiano, acho que todo mundo pensa assim, né? Não, eu era a limpadora, a cleaner, não sei como é que fala em português. Ai meu Deus, desculpa, Paula.
Tipo, faxineira, uma
faxineira,
assim.
Eu era a faxineira, o nome é esse. Então eu chegava no banco às 5, era o prédio inteiro. Eu chegava no banco às 5 da manhã e tinha que ser tipo 4h55. 5 horas da manhã eles abriam, era uma empresa, sei lá, umas 15 meninas. Nós entrávamos no banco e eu, sabe o que eu limpava? Sabe quando você vai no banheiro que tem aquelas, onde você pega o papel e é tudo de inox? Uhum. O meu papel era limpar aqueles negócios de inox. De todos os andares, eu acho que era, sei lá, 8, 9 andares. Então eu ia em todos os banheiros de todos os andares polindo, uhum. polindo o inox. E aí eu fazia muito rápido também, aí eu comecei a tirar xícaras das mesas, enfim, fazendo tudo. Não fiquei muito tempo não, porque eu sabia que era temporário aquilo, uhum. que eu tava procurando uhum. algo que era muito sofrido, imagina, janeiro, gente, é neve na Inglaterra, uhum. é aquele frio danado. Uhum. Pra eu chegar às 5 lá no banco, eu pegava duas conduções, eu tinha que sair 3:30 de casa, 3:30 uhum. da manhã. Uhum. Enfim, foi sofrido. E eu tô contando isso pra você, Paula, porque quem me vê hoje no ministério, quem me vê hoje na posição que eu tô, fala, nossa, essa menina nasceu em berço de ouro. Uhum. Eu falei, não, gente, eu ainda, a casa da minha mãe... ainda é em chão de terra, não é asfaltado no Brasil. Eu uhum. sou uma menina pobre, eu vim de uma origem pobre, uhum. só que eu não tenho aquela síndrome de Gabriela, né? Nasci pobre, vou morrer pobre. Não, Gabriela, o que eu não sou. E aí, eu sempre via isso, eu sempre quis mudar, eu sempre me via diferente e tudo, daquela circunstância que eu estava, naquele ambiente que eu estava, eu sempre via que não era ali que eu queria estar e que eu desejava estar. Enfim, voltando ao banco, também não era uma coisa que eu achava o máximo. Ah, eu sou o máximo, fala que eu sou faxineira e estou arrasando aqui. Não, não era. Logo encontrei serviços de babá, e aí eu fazia o banco de manhã, e de tarde eu fazia os trabalhos de babá. Só que como eu aprendi o inglês relativamente rápido, as brasileiras que estavam lá há 10 anos e que não falavam inglês, ganhavam, sei lá, 8 pounds por hora. Eu ganhava 12, 15, uhum. sabe? E isso me ajudou muito. Aprender o inglês um pouco rápido me ajudou muito, porque eu cheguei na Inglaterra sem inglês. Uhum. Depois, fui trabalhar num hotel, também servindo café da manhã. E aí, acho que no hotel, só pra você ter noção do meu nível de inglês na época, de insegurança também, o telefone do restaurante tocava e eu me escondia entre as geladeiras. Tinha um vão, assim, que eles colocavam as vassouras, e eu me escondia lá pra não atender o telefone. Porque eu não entendia o que as pessoas falavam no telefone. E hotel são várias nacionalidades, né? Te ligando com aquele inglês que você não entende muito
pronúncia
bem.
Pronúncia super diferente.
Super. Enfim, então aí eu me escondi ali. Até, e aí, com o tempo você começa a atender o telefone, um aqui, um ali, pega um... Vai subindo, né? Fiquei bastante tempo no hotel e foi tudo bem. Me cansei da Inglaterra porque é frio, é chuvoso e tudo. E também veio a crise global de 2008. Depois que passou tudo aquilo que aconteceu no mundo todo, eu entrei para Emirates. Entrei para Emirates, trabalhei 2 anos na Emirates. Saí da Emirates, estava prestes a ir embora. Entrei para a KLM, que é uma outra companhia aérea, só que da Holanda. Só que eles estavam querendo abrir um escritório aqui em Dubai. E eles me acharam pelo LinkedIn e falou: Fernanda, a gente viu que você não está mais na Emirates, mas a gente está precisando de alguém com esse background que você tem, com experiência na aviação, para estar nos ajudando online. Eu falei, gente... ótimo, né? E eu pude ficar em Dubai. Aí fiquei em Dubai, conheci o meu marido, fiquei 2 anos também. Foi nessa época que eu já via a necessidade de expandir um pouco o que eu já fazia por hobby, que era os salgados.
E aí você resolveu empreender aqui em Dubai.
Eu resolvi. E eu sempre falo, um empresário, ele nasce ou para criar uma coisa nova que não existe, ou para criar uma coisa melhorada do que já existe. Uhum. Ao meu ver, o que já existia aqui em Dubai não chegava aos pés do que eu queria que fosse. Uhum. E aí eu criei uma coisa bem mais elaborada. Eu nem digo inovadora, porque não foi. Porque, gente, coxinha é coxinha, uhum. né? Em qualquer lugar do mundo, brigadeiro é brigadeiro em qualquer lugar do mundo. Só que eu tinha o cuidado de fazer uma curadoria, de querer os melhores produtos, de querer o melhor serviço, de entregar o melhor, de servir aqueles... pais que estavam fazendo uma festa para o seu filho, de servir aquele hotel que estava acreditando na culinária brasileira. E foi assim por muito tempo. Só que a vida empreendedora, em qualquer lugar do mundo, ela não é fácil. Ela demanda muito de você. Muito, 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 muito. Foi muito maravilhoso durante um tempo. Só que depois eu me cansei. Eu me cansei de não ter o final de semana. Eu me cansei de não ter o feriado prolongado. E era onde eu ganhava muito dinheiro, né? Eu atendia toda a seleção brasileira. Eu atendia os sheiks, sabe? Eu atendia uma gama de clientes que ia desde aquele garçom que tinha acabado de chegar em Dubai e que a namorada queria fazer um bolinho surpresa pra ele, mandando, né? Fazendo contato do Brasil e mandando pra cá. Quanto a seleção inteira, a seleção brasileira inteira. Era muito dinâmico o meu trabalho, muito cansativo também. E quando a minha filha veio, eu falei assim, quando ela nasceu, falei, não é isso que eu quero, eu preciso ter o tempo com ela e tudo. E aí fechei a gula, mas eu não vendi. Todo mundo acha que eu vendi a gula, não. O que eu vendi foi todo o maquinário do gula, eu vendi para os meus próprios clientes, que queriam dar uma continuidade de produto. Eu vendi as minhas receitas também. Vendi, assim, eu ia no restaurante ou no hotel que comprava os meus produtos. Falava, olha, eu vou ensinar você a fazer, porque não tinha quem suprisse a qualidade que eles estavam precisando e acostumados a ter. E quando você tem um produto no menu, para você tirar aquele produto... É um saco. A verdade
sim,
é essa.
Sim.
É um saco.
Fora que você conquistou ali, né? Você tinha, né? E foi bem bacana de você ter voltado, né? Ter falado, vem aqui, tô saindo, mas eu vou te ensinar.
Sim, eu demorei um ano. Eu demorei um ano pra me desconectar com tudo. Tinha muitos contratos, né? Enfim, é uma conversa bem longa. Pra você ter o produto num menu, já é muito demorado, já é muito burocrático. E pra você tirar também é muito burocrático. Pra você ganhar um cliente burocrático, pra você deixar ele ir também é burocrático. Tentei de todas as formas continuar ali dando uma assessoria. E durante um ano eu fiz isso. Dei assessoria, eu ia nas cozinhas, eu ajudava os chefes, trocava de chefe. Ah, Fernanda, ele... O chefe antigo não soube passar muito bem. Eu ia lá sem problema algum e passava. Então, foi um ano de transição. Aí, depois, eu já entrei pro governo num projeto muito legal, que, surpreendentemente, era o quê? Nada mais do que desenvolver 18 negócios, só que simultaneamente.
Uau!
Então, foi, assim, muito... né? Pra mim, foi um uau muito legal. 18 projetos e todos variados. E o primeiro foi um heliporto, justamente porque eu tinha um certo conhecimento sobre aeronáutica, aviação. E aí foi de heliporto, um heliporto mesmo, imagina, eu ia lá brincando, óbvio, mas eu ia lá e falava, não, esse terreno é meu, ninguém vai usar pra nada. Então, desde do desenho, pra pegar autorização do Dubai Civil Aviation, Dubai Municipality, toda a parte legal também foi eu que fiz, enfim.
Você virou uma project manager.
Foi, de 18 projetos simultaneamente pra Expo 2020, que era um projeto do governo, de transformar, que sempre, desde o início, a gente tinha desde a nossa contratação, a gente sabia que aquilo não poderia virar um elefante branco. Como todas as expos passadas, né? Não, o Dubai queria fazer diferente. Tanto pelo número de visitas, que acabou alcançando muito mais do que o almejado, mesmo depois da pandemia.
Ah, então esses 18 projetos, eles tinham um objetivo e uma data ali para ser cumprida.
Sim, uhum. O maior objetivo era como que a gente vai servir aquele visitante que estava vindo, assim... Mas, não só de tornar a vida dele mais fácil, de tornar mais prazerosa a experiência dele dentro daquele evento, mas também monetizar isso, né? Então, o nosso grupo no WhatsApp se chamava The Money Makers.
Isso aí. Olha só, mas isso foi quanto tempo? Começou há quanto tempo?
Tudo isso que...
essa parte de gerenciamento de projetos.
Começou em 2018.
Tá. Deixa eu só... Gente, vamos dividir aqui uma coisa. A Fernanda tá aqui há 13 anos, né? Até brinquei aqui com ela. Quando ela chegou aqui, tudo é mato. Por quê? Dubai é um lugar relativamente novo, né? Então, se a gente considerar que Dubai tem por volta de seus 50 e poucos anos, a Fernanda já está aqui há 13, então eu brinco com ela. Quando você chegou aqui, tudo mato, né? Então, assim, tem hoje, né? Depois de 50 e poucos anos, ainda tem muita coisa para ser explorada, muita coisa para ser criada. Imagina, então, há 10 anos, né? Então,
Sim. Eu sempre falo que Dubai, e eu sempre foco Dubai porque é onde eu tenho mais experiência. Já morei em Abu Dhabi por alguns meses, mas eu não tenho essa experiência que eu tenho, né, do que eu tenho aqui. Então, assim, eu acredito que todo o Emirado, os Emirados Árabes é assim, mais especificamente Dubai, porque eu tô aqui em Dubai, é o que eu vivo. O que você põe a mão vira ouro. Se você, sabe assim, tem aquela vontade de fazer e acontecer e ir pra frente, o que você põe a mão vira ouro mesmo.
Sim. E aí, Fernanda, então aí veio esses 18 projetos, você acabou ficando cada vez mais envolvida com o governo e hoje você está dentro do governo fazendo uma assessoria mais pessoal quase, né?
Pessoal.
Mais próxima, né?
Sim. O meu cargo em si, ele não está mais dentro do governo, porque depois da Expo, eu fui pro governo federal de Abu Dhabi, fiquei 10 meses lá, eu não aguentei. A gente dirigir uma linha reta até Abu Dhabi era muito, muito cansativo. E eu trabalhava no centro de exibições do governo de Abu Dhabi. Ou seja, e fica o mesmo prédio do CID, que é como se fosse o FBA nos Estados Unidos. Às vezes eles fechavam o prédio pro Sheik entrar. Então, você não podia sair, também você não podia entrar. Então, às vezes, eu chegava às 4 da manhã e eu saía às 11 da noite. Eu trabalhava 17 horas por dia. Depende do dia, óbvio. Não era todos os dias assim. Mas dependendo do que estava acontecendo no meu prédio, eu ficava o dia inteiro lá.
Trancada.
E você, com uma filha pequena, morando em outra cidade, foi muito puxado para mim. Quando eu saí de lá... Não demorou 3 semanas para... Aí eu saí realmente do governo. Não demorou 3 semanas para conseguir um outro emprego. Apesar de ser um emprego privado, ele é considerado um emprego privado, porque eu tomo conta de uma holding que é de uma pessoa pública. O meu dinheiro, o meu salário, ele acaba sendo público. Então ele tem que ser... A gente estava conversando outro dia, né? Ele tem que ser todo justificável. Não tem essa roubalheira que tem, infelizmente, no Brasil. É tudo muito... Assim, no preto e no branco, aqui, bem certinho, né? Bem transparente.
Quando você começou aqui, né? Assim, qual foi a sua visão sobre a comunidade brasileira?
Tínhamos muitos brasileiros na Emirates, muitos brasileiros na Etihad. Só que quando eu cheguei, eu ficava tão envolvida com o pessoal da Emirates só, que eu nem imaginava que existiam outros brasileiros em outras áreas. Eu só descobri isso 2 anos depois. Nem 2 anos, sei lá, 1 ano e 10 meses mais ou menos, ou 8 meses, eu descobri que existia vida fora da Emirates, que é muito engraçado. Porque lá na Emirates, a gente ficava só na nossa comunidadezinha brasileira, pequenininha e tudo, né, de pilotos e comissários e tal. Mas o que tem, a variedade de... Eu acho que toda profissão aqui tem brasileiro, toda. A gente tem muito dentista, a gente tem muito fisioterapeuta, a gente tem muitos médicos. Mesmo que eu fale que a gente tem muito, precisa-se de mais. Sabe?
De todas as áreas, né? Eu já imagino as pessoas perguntando: ah, precisa de enfermeiro? Precisa de engenheiro? Precisa de, sei lá, jornalista? Gente, Dubai não tem assim, ah, só precisa disso. A demanda aqui é muito alta, né?
Em todas as áreas. Em todas as áreas. É óbvio que em algumas profissões tem os. É ou não valorizada. É igual nos Estados Unidos ou no Canadá, onde você tem certas profissões que são bem valorizadas e certas que não. E aí, quando você vai na Inglaterra, é a mesma coisa. Aqui em Dubai também é a mesma coisa. Por exemplo, tá? Eu nem sei se é verdade, mas eu acho que deve ser. Que nos Estados Unidos, uma babá se ganha muito bem. Aqui não ganha. Então, assim, é uma área que eu não diria, não aconselharia um brasileiro vir trabalhar como babá, ou trabalhar como doméstica, ou trabalhar como camareira de hotel, ou trabalhar como garçom, por exemplo.
É que nos Estados Unidos, né, o serviço é muito caro e o produto é barato.
Tá.
Entendeu? Então, prestação de serviço, até o cara que vai ali, né, consertar o encanamento, né, ele ganha muito bem, né, se for ver... o valor do dia desse profissional, você vai falar, uau, é quase, talvez, a hora também de um advogado, entendeu? Sim. Porque a prestação de serviço braçal nos Estados Unidos se paga bem, e eu já percebi que aqui não, nem tanto, né? Nem tanto não se paga bem, né? Já é um salário mais simples. Mas também porque, na minha visão, eu quero até confirmar isso com você. Aliás, você me falou uma coisa disso também, né? Alguns outros entrevistados. Que essa demanda de trabalhos mais simples, né? Mais assim, que normalmente são pessoas mais simples que fazem, sem estudos, né? Elas já vêm de países mais pobres, né? De países onde a população passa necessidade, passa fome mesmo, e aí tem acordos com o governo de trazer essas pessoas para cá. Fala um pouquinho disso, Fernanda.
Sim, eu sempre falo que realmente a mão de obra aqui. Para muita coisa, ela é uma mão de obra barata. Então, ele é um serviço barato. Se você abrir uma empresa aqui, pega lá 10 brasileiros. Olha, eu sou o melhor pintor da minha cidade. Eu sou o melhor encanador. Eu sou o melhor fixador de porta. Eu sou o melhor eletricista. Monta uma empresa de serviços brasileiros aqui. Se você cobrar 10 vezes mais do que qualquer outra empresa, você vai ter sucesso. Por quê? Porque se eu vou ter ciência de que se eu pegar... esse servicinho mais barato, eu vou ter uma dor de cabeça, ele vai ter que refazer, vai ser um serviço porco, vai deixar minha casa um lixo. Eu não quero isso mais, entendeu? Eu prefiro pagar para um serviço bem feito, mesmo que isso signifique que eu vá pagar mais, porque eu estou pagando por um serviço melhor. A gente tem aqui, vou te dar um exemplo, as empresas de ar-condicionados, que é uma coisa que você tem que fazer de uma ou duas vezes por ano. Você é obrigado a fazer isso. Se você vai pelo mais barato, a empresa vai deixar sua casa toda suja, sua parede cheia de marca de mão. É um serviço porco. Os caras vão vir fedendo na sua casa, vai deixar aquele ambiente sujo. Não é uma experiência tão bacana quanto se você contrata uma empresa que às vezes ela chega a custar 8, 10 vezes mais cara, só que eles vão cobrir todo o seu apartamento com plástico, todo aquele cuidado, vai lavar tudo, a mão limpa, as pessoas cheirosas, um gerente vai vir na sua casa conversar com você antes, falar, olha, a gente vai precisar ficar 8 horas aqui no seu apartamento, você pode fazer comida antes ou levar sua criança para fora de casa? É diferente. E a gente não tem essa parte de serviço em excelência, a gente não tem muito aqui.
É verdade. É porque, né, a gente sabe que aqui acaba vindo pessoas que elas não estão preparadas tecnicamente para fazer isso. Então vem muito paquistanês, vem muito filipino, que é... Pensa o seguinte, os profissionais que estão em Dubai são todos estrangeiros. Desde do ramo mais simples ao CEO, ao diretor, ao presidente de empresas, enfim, todos os cargos. A gente tem mais de 80% da população aqui, ela é de estrangeiro. Então, vocês têm que pensar que algumas áreas, elas são divididas por países e os serviços mais simples estão, sim, com o pessoal da Filipinas, da Indonésia, os indianos, e eles não têm esse curso técnico, né, e até... digamos até, de etiqueta, digamos assim, de comportamento.
Mas né? É cultural também.
É cultural
também. Lá no país deles, talvez ter a parede limpinha
não faz sentido,
é. Não tem diferença. Quanto para um brasileiro, a parede tem que ser limpa. Para a gente é sinal de sujeira, uhum. Né? Não é sinal de pobreza, é sinal de sujeira mesmo. Então, assim, o brasileiro já tem esse toque de que, peraí, se eu vou consertar aquele termostato, e se eu sujei, eu preciso limpar. Ou eu não vou nem deixar sujar, eu vou lavar minha mão antes, não custa nada.
Sim.
Então, é um pouquinho de... eu acho que é mais cultural também. Mas também é... imagina só que lá, muitos deles, nos países deles, nem ar-condicionado existe. Não tá na... a parede não é nem pintada. Então, assim, não faz diferença a cor da parede, se tá suja ou se não tá, entendeu? Não tem nem reboco. Eu vivi numa casa de madeira, eu vivi na favela, que... na favela que eu digo, pessoas bem pobres mesmo. Uhum. Que aí vem, conta uma oportunidade aqui, você chega aqui em Dubai, é tudo muito limpo, é tudo muito novo ainda. Uhum. E é como se fosse... são dois mundos completamente diferentes. Então, esse mundo que é mais simples, não tem como suprir o mundo um pouco mais glamouroso, um pouco mais organizado, civilizado, vamos dizer assim, da maneira que ele
está... uhum.
É, da maneira que ele está esperando, porque é totalmente outro mundo.
É, mas eu fico imaginando que agora o pessoal que está aí assistindo a gente fala, ah, pronto, já sei, vou para Dubai, vou fazer faxina, vou ser o melhor... melhor faxineiro, vou abrir uma empresa e tal. Ok, se você quiser empreender, muito bem, né? Dubai está de portas abertas. Mas Dubai não funciona como os Estados Unidos ou como Portugal, que você simplesmente coloca a sua mochila nas costas e fala, uhul, cheguei! Não funciona assim aqui.
Não, de maneira alguma.
Então, pensa num lugar, eu já falei isso em outros vídeos, eu não sei se a gente... Em que série que você está, se você está assistindo esse vídeo primeiro ou depois, né, de outros... Mas o que a gente fala é o seguinte, Dubai é um lugar extremamente organizado, um lugar, pensa num lugar onde um sheik falou assim, olha, tá aqui, isso aqui vai funcionar dessa forma, você é bem-vindo, mas as regras são essas. E as regras são claras, você tem que seguir as regras, a lei, você vai ter um lugar incrível. Não só incrível para morar, né, de beleza, de possibilidades, de segurança, mas um lugar incrível para você se desenvolver profissionalmente, mas você tem que seguir as regras. E uma das regras para você imigrar para Dubai trabalhando, você tem que ser ou investidor ou você tem que estar embaixo de uma empresa. E mesmo embaixo de uma empresa, você vai estar dentro dessas categorias de serviço, porque alguns serviços já são destinados a essas nacionalidades que a gente falou. E, claro, um ou outro acaba passando ali, porque, por exemplo, se eu venho para cá e eu venho, né, venho pela Tifoyu, vamos deixar mais simples assim para as pessoas entenderem. Então, eu tô aqui pela Tifoyu e meu marido vem comigo no meu visto, né? Claro, meu marido, ele vai poder fazer outras coisas? Sim, ele vai poder fazer outras coisas e talvez se ele quiser desenvolver algum trabalho desse, ele vai poder, mas porque ele não está ali, não é ele o mandante, digamos assim, o principal do visto. Mas quando você vem para cá, não é simplesmente você vai pegar sua mochila e vai falar, uhul, partiu Dubai, eu vou me desenvolver lá onde eu quiser. Não, você tem que achar uma empresa para ser seu sponsor, ou então você vai ter que fazer um investimento aqui e abrir uma empresa aqui. Isso é possível? É muito mais simples do que Estados Unidos? Infinitamente. Né? A gente tem falado muito isso. Dubai é um excelente lugar para começar a jornada imigratória. É muito difícil você se aposentar em Dubai e ficar aqui porque eles não te dão cidadania, a não ser que você case com um local e tenha filho, aí tem uma regra e tal. Mas normalmente, né? Digamos que 90% dos estrangeiros que vêm para cá não vão ficar aqui. Né? Eles têm que, em algum momento, eles vão voltar. Né? A não ser que eles fiquem comprando imóveis e se tornem investidores, porque aí eles vão ganhando, eles vão mantendo o seu visto ali. Enfim, tem umas regrinhas ali para eles ficarem, mas é muito difícil. Então, às vezes, para começar, para você fazer, dar um super upgrade no seu currículo, Dubai é um excelente lugar, né, Fernanda?
Sim, é um excelente lugar. É bem colocado, que é bem mais fácil do que os Estados Unidos.
Nossa, infinitamente, infinitamente.
Bem colocado também que aqui as coisas são, as regras, né, estão lá e precisam ser cumpridas. É óbvio que 100% acho que é impossível, né? Aqui ou ali sempre vai ter alguma ilegalidade. Mas você trabalhar sabendo, chegando em casa, pegando o metrô ou indo para algum lugar sem ter aquele medo de imigração, conheço muitos americanos que relatam isso, né? Ah, a gente tem medo de imigração. Às vezes a gente está no metrô e a gente vê as pessoas passando, checando, tudo. Também acontece isso aqui. Óbvio que não nos bairros onde anda mais os turistas, mas se você vai nos bairros que tem as pessoas que são os trabalhadores que moram, a nossa babá mesmo sempre fala, ah, eu vou demorar mais um pouquinho porque o metrô parou que está fazendo... Imigração tá passando. Eles passam, perguntam, pedem seu documento. É um procedimento normal, acho que de qualquer país, principalmente Dubai, que a população é 80% expatriada, né? Eles realmente precisam ter certeza de que tá tudo funcionando direitinho aqui. O brasileiro tem uma vantagem imensa, que é os 90 dias de visto. Uhum. Então, assim, eu vendo isso como uma janela imensa que os Estados Unidos não te dá. Uhum. O que isso fala para mim? Que, peraí, se eu tô aqui no Brasil querendo ir para Dubai, eu vou pesquisar a minha área de trabalho, pesquisar outras áreas também, porque isso é minha enfermeira. Eu não viria para trabalhar de enfermeira aqui. Uhum. Por quê? Porque se eu pesquisar, eu vou ver que o brasileiro vai ganhar pouco. É. E que vai ter outras áreas que o brasileiro é muito mais valorizado. Será que eu tenho tempo de estudar essa área para chegar aqui com o certificado e falar, olha, eu sou dessa área, uhum, eu trabalho. Uhum. Eu posso, com a facilidade que a gente tem da tecnologia maravilhosa, começar minhas entrevistas no Brasil. Uhum. Tanto sair do Brasil com o emprego já vindo para cá, quanto sair do Brasil com milhões de contatos e tirar um mês da sua vida para vir fazer entrevista.
Exato.
Sabe? Começa o processo de imigração, começa lá no Brasil, você sozinho com seu computador, uhum, fazendo suas pesquisas, vendo, uhum, quais são os bairros, onde que mora, qual que é os valores do transporte público, privado, quanto quer comprar um carro, é barato? É. A gasolina é barata? É. Enfim, todas essas coisas, começa no Brasil a sua pesquisa, estudar e tudo. Você pode vir para cá, você tem 90 dias para conseguir um emprego, uhum, e pode trocar. Há essa possibilidade de trocar de visto aqui também.
Uhum.
E tem essa possibilidade da pessoa vir para cá e em 90 dias encontrar um trabalho. Se não achou, vai embora e depois volta também. Então, tudo isso. O que eu sempre falo é, evita fazer coisa errada aqui. Porque você não está se prejudicando a si mesmo. Você está prejudicando todos os brasileiros que estão aqui.
É, acho que se prejudica e prejudica... A fama do brasileiro e quem tá ficando aqui. Exatamente, acho que tem que ter muita responsabilidade. Tem uma coisa que a gente fala nos Estados Unidos muito e que as pessoas às vezes não absorvem e eu acho que isso vale para o mundo todo. Se você está disposto a mudar de país, você precisa respeitar as regras daquele país e você precisa respeitar a cultura daquele país. Isso aqui é mais... Aqui em Dubai tem que ser mais imposta por nós. Nós temos que ser mais... digamos, como posso falar isso?
Disciplinados, talvez.
Exatamente. Por quê? Aqui tem a questão da religião, que a gente sabe, né? O Sheik, ele não é que ele impôs de uma forma autoritária, né? Eu quero dizer isso. Está absorvido na população e todo mundo que vem para cá, que a tolerância aqui, ela faz parte, né? faz parte da rotina, faz parte da vida das pessoas, mas há o respeito à cultura e à religião das pessoas também. Temos todas as religiões aqui e todo mundo se respeita, como eu respeito, né, quem está vindo de outro lugar, que talvez eu não entenda direito aquela cultura, mas eu tenho que respeitar. Mas não é uma coisa, o que eu senti aqui, Fernanda, não é uma coisa imposta. É uma coisa, ficou natural das pessoas. E eu acho que aqui tem que ser, você tem que perceber mais isso ainda, e tá tudo bem.
Até porque, Paula, se você for pensar bem mesmo, se for uma coisa imposta, olha, você só pode morar aqui se você for muçulmano. Ou você só pode morar aqui se você se cobrir inteira. Não ia ter ninguém aqui.
É, verdade.
Não tem como você abrir as portas e falar pro mundo, olha, nós estamos numa demanda de crescimento surreal, porque, sério, eu conheço 62 países. Eu nunca vi um país igual aos Emirados Árabes. Essa velocidade de crescimento. A gente está vendo agora o que está acontecendo na Arábia Saudita, né? Que a aposta é que vai ser muito mais rápido do que os Emirados Árabes. E realmente, está sendo muito mais rápido. A gente tem uma tecnologia hoje que há 10 anos atrás não estava aqui, né? E quanto mais rápido, quanto mais os anos vai passando, mais tecnologia a gente tem. Então isso vai acelerar o processo da Arábia Saudita. Quando você abre as portas de um país e fala, gente, vem pra cá, eu acho que você tem que baixar a guarda pra muita coisa, mas eu acho que cabe das pessoas aquilo que você falou. Peraí, eles estão abrindo a porta pra mim, tá? Não é um país laico igual o meu, né, no caso do brasileiro. Então deixa eu respeitar, né? Aquele país tá falando pra mim, vem aqui, trabalha pra mim, pra também mudar a minha vida no meu país. Eu visitei recentemente agora no Brasil várias fábricas, E algumas cidades também, algumas que eu não conhecia, mas tem uma em particular que eu me apaixonei quando eu fui em julho, me apaixonei mais ainda agora quando eu fui em novembro, chama Itobi, fica no interior de São Paulo, tem acho que de 6 a 8 mil habitantes, e é uma cidade muito pequenininha, nem hospital tem. E aí, um amigo foi me mostrando a cidade com a família dele e tudo, e ele falou, essa casa aqui é de um moço que tá na Espanha. Ele construiu... Então, você vê que, olha que bacana, um país abriu a porta para aquele brasileiro daquela cidade tão pequenininha, e o que, que ele tá fazendo? Melhorando a vida da família dele, que ficou naquela cidade, ou a própria vida dele, porque um dia ele vai precisar voltar para lá, e melhorando a cidade, melhorando o país. Então, assim, ele está tirando resources de um outro país e mandando para o nosso próprio país para melhorar o Brasil. Imagina só se 10% da população pensasse e fizesse isso também.
Exato.
Pela sua cidade, pelo seu estado em si. Eu acho tão bacana. Tudo bem, é legal investir fora, onde você está e tudo. Mas pense assim, gente, o Brasil é da onde eu vim, é da onde eu quero voltar. Deixa eu construir um lar, deixa eu dar emprego para as pessoas, se você tem essa possibilidade de ajudar uma escola municipal, não são todos os municípios que têm aquela escola bonitinha e tal. Vamos ajudar uma escola municipal, vamos ajudar o orfanato da cidade, vamos ajudar o hospital.
Exato.
Eu acho que isso é tão gratificante para o brasileiro que sai do Brasil e pensa ainda com esse carinho no Brasil.
Sim, com certeza. A gente sabe, né? A gente vê muito brasileiro que fica ainda com essa conexão, que quer voltar para o Brasil, que quer se aposentar no Brasil. Então, realmente, isso é muito bacana pensar, né, tipo, meio que retribuir, né, aquela coisa da sua cidade natal, do seu lugar onde você tem ali aquele DNA. E às vezes a pessoa não quer mais voltar, tem um monte de gente que fala, não, eu não vou voltar lá, mas tem laços de família lá, né? E aí também quer ajudar um pouquinho a família que tá lá, e isso é muito bacana. O que a gente quer passar aqui para vocês é o seguinte, Dubai tem oportunidades, Dubai está em crescimento, vocês precisam olhar para Dubai, né? Mas vir para cá com a mente aberta, se você tá querendo sair do Brasil, porque algumas coisas não funcionam no Brasil, não queira transformar o lugar onde você está indo no Brasil, porque não vai acontecer, não vai dar certo, né? São pessoas diferentes, culturas diferentes, regras diferentes, e você precisa cumprir. Não dá para vir para cá e tentar fazer o jeitinho brasileiro ou alguma coisa por baixo da mesa, não dá certo, você vai se prejudicar, acabar prejudicando uma comunidade inteira, né? E aí a gente não quer isso. Hoje o brasileiro, ele é bem conceituado aqui, vocês estão vendo a série de vídeos que a gente está gravando aqui em Dubai com profissionais altamente qualificados, profissionais que estão fazendo a diferença aqui em Dubai, e você pode ser um desses profissionais. Se você acha que você ainda não está pronto, né? Eu acho que vale estudar. Quem não tem ainda o inglês fluente, ou de repente está com o inglês aí intermediário, já começa a pensar em Dubai. Como você começa a pesquisar? Muita gente vai falar, mas onde eu pesquiso as vagas? Não sei o quê. A gente sempre fala, vai no LinkedIn, você coloca ali, se você já tem uma profissão, coloca o seu cargo, muda ali a região, coloca ali a vaga, você vai ver a série de oportunidades que você tem ali, né? São empresas do mundo todo contratando, tem uma lista de benefícios. Ontem eu estava dando até uma olhada para ver até como é que estava a demanda, eu achei muito bacana. Algumas empresas oferecem de benefício até passagem para o seu país de origem para você visitar a família uma vez por ano. Então, assim, tem muitos benefícios. Se abram para Dubai. Esse é o motivo de eu estar aqui, né, falando com tanta gente que deu certo.
Super, super. A questão é... Outro dia a gente estava conversando na nossa conversa de
duas horas. Nossa ligação básica, né?
Na nossa conversa de duas horas e você mencionou, ah, eu acho que talvez Dubai não faça o marketing que precisa e tudo, né? A Ana Maria Braca tá aqui fazendo marketing para turismo, uhum, né? Muito legal. Também, e se fizesse o marketing, que nem o que você está fazendo agora, porque o que você está fazendo é marketing para Dubai. Olha, a gente vem para cá, né, para melhorar a sua vida, as oportunidades aqui são imensas e tudo. Mas a gente, lá no Brasil, a gente tem que fazer a nossa parte também. Vamos pesquisar, não é só o que passa na Ana Maria Braga, ou o que vai passar lá no jornal de, não sei, nem sei o nome dos jornais. Enfim, não é o que vai passar nos jornais do Brasil, porque o que você está vendo lá, o que acontece? Dubai vai lá e te oferece, ah, você tem 2 milhões de seguidores? Vem para cá, mostra o que a gente tem para oferecer, porque a gente quer que o brasileiro venha de férias para cá gastar o dinheirinho dele aqui. Uhum. Essa é a grande realidade. Uhum. Dubai não fala ainda, olha, a gente está precisando de funcionário brasileiro aqui, você não quer vir e, né, e fazer a sua parte e melhorar a sua vida também? Então, assim, Dubai é muito bom se vendendo como o turismo. Poderia ser muito bom vendendo-se como uma oportunidade de trabalho também, sabe? Um novo destino para as pessoas que não vai mais para os Estados Unidos, não vai mais para... Gente, a Europa, olha para a Europa. Tá quebradaça.
Sim, e as pessoas ainda insistindo em... Ai, vou para Portugal. Vou lá, vai lá receber, né? Assim, eu acho que Portugal é excelente, Fernanda, para quem está indo para se aposentar. Porque a gente vê muita gente... Ou então já tem, de repente... Sei lá, já tem um empreendimento lá e tá fazendo alguma coisa, mas eu acho, ou quer ser a porta de entrada e de lá vai para outro lugar. Mas as pessoas, quando chegam lá, acabam se frustrando porque o salário é muito baixo. Então tem que analisar, tem que fazer lição de casa, tem que estudar. Não dá para não falar isso.
Aqui também, Paula, não é que é assim, nossa, é o mar de rosas.
Claro,
não.
Vai ter seus desafios, como tem em todo lugar.
Tem, tem. Só que se permita, dá um passo para. Às vezes. Dá um passo para trás, deixa eu começar com esse emprego que não tá aquela, não é o que eu imaginei que fosse, mas é a minha porta de entrada. Aceita aquela oportunidade, vem conhecer, tem esse 1 ou 2 anos de experiência aqui e depois você vai trocando, você vai conhecendo mais pessoas, você vai tendo mais contato, você vai descobrir novas áreas que você era bom, o que você gosta e você nem imaginava antes. Então acho que a oportunidade de... Você se dá o presente de sair do Brasil para vir para Dubai ou sair do país que você tá e não tá muito feliz, vir para Dubai e conhecer, sabe, culturalmente, querendo ou não, você acaba usufruindo dessa beleza que tem em Dubai, sabe? Desse, ai, todo mundo fala, ah, status, é muito glamour, é muita ostentação, gente. Quando você tá vivendo isso aqui, é tão normal andar nesse carro, ir nesse restaurante, comprar esse presente, é normal, sabe? A gente vive isso quando você já tá, né, há muitos anos. E eu acho que essa oportunidade de vir pra cá precisa ser não só explorada, mas precisa ser um presente que você se dá, sabe? Deixa eu ir pra Dubai, deixa eu ver como que é mesmo isso. E, gente, é impossível não se apaixonar por Dubai. Eu falo especificamente de Dubai, de novo, mas acho que os outros Emirados também,
sim,
né?
Sim, sim.
Mas Dubai é bem impossível não se apaixonar com o que a gente vive aqui, as possibilidades, o quanto que te abre a cabeça. Eu conheço bastante países, mas assim, aqui tem uma concentração multicultural de multinacionalidades assim tão gigantesca que existem países, eu conheci pessoas de países que eu nem sabia que o país existia. Só para você ter uma noção. Então é bem bacana, é muito multicultural, você aprende muita coisa. Tudo, tudo. Eu acho que se não houver um lugar melhor para se estar agora, na minha concepção, Dubai, para mim, é o melhor lugar para estar. Nesse momento. Por isso que eu estou aqui há 13 anos.
Bom, gente... Eu acho que não tem declaração melhor do que essa. Não sou eu, não é a Paula, da Foi Eu que está falando isso. É uma profissional brasileira que está aqui há 13 anos, passou por diversas áreas, né? Está aqui estabilizada, tem uma filha aqui. Então, assim, a gente ficaria aqui, a gente já sabe que a gente ficaria aqui horas e horas falando. A gente tem uma série de vídeos aí, inclusive um vídeo que, se vocês ainda não viram, convido vocês para assistirem, se a gente já tiver postado aí, porque, como eu disse, a gente tem aí essa ordem de vídeos e a gente está postando essa sequência, né, dessa série de Dubai, onde tem uma escola e você pode vir para cá e essa escola também te ajuda com carreira, enfim. Entre em contato com a DeFoyU para qualquer dúvida que você tenha sobre Dubai, se vocês quiserem saber mais, se tiver algum vídeo que você fala, ah, vocês não falaram sobre isso, detalha mais alguma coisa, a gente vem atrás das informações, a gente busca o melhor profissional para falar isso, mas o que importa, façam essa lição de casa. Se vocês querem sair do Brasil, ou se vocês estão nos Estados Unidos, ou em Portugal, ou outro lugar da Europa, por exemplo, e tem essa vontade de vir para Dubai, tem que fazer lição de casa, tem que pesquisar, não deixa a sua vida na mão do outro, você é responsável pela sua vida, então vai atrás das informações seguras, sites oficiais, não precisa acreditar em tudo que eu estou falando aqui, vai para sites oficiais e busque informação. Fernanda, quero te agradecer.
Obrigada.
Eu sei que a gente poderia falar aqui um monte, né? A gente tem tanta ainda coisa para falar, mas eu acho que a gente vai conseguir plantar aí uma sementinha, super, né, na cabeça das pessoas. E é isso, pessoal. Você quer deixar um recado final?
Venho para Dubai. Se deem esse presente, essa oportunidade de mudar de vida.
É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Qualquer dúvida, vocês mandem então para info@defoyuusa.com. A gente volta com mais vídeos sobre Dubai. Até mais. Tchau, tchau.